SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olá, Luciana. Olá, moçada aí da Austrália. Nós vamos conversar hoje sobre Libertadores da América. Nessa semana nós tivemos o sorteio dos grupos, da fase de grupos, e os times brasileiros estão todos aí distribuídos em várias dessas chaves. E eu vou conversar com um comentarista, Lúcio Silveira, que é um gaúcho, sabe tudo de futebol argentino, pelo que me contam, e é verdade, e que vai conversar com a gente agora sobre as possibilidades dos times brasileiros nessa edição de 2024 da Libertadores da América. Primeiro, dá um oi pro Lúcio e já vou começar logo de cara. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, caiu no grupo A, cairia mesmo, porque ele era o primeiro cabeça de chave, e tem um grupo em que tem o Cerro Porteño do Paraguai, o Alianza Lima do Peru e o Colo-Colo do Chile. Tá bom pro Fluminense?
Tudo bem, Luciano, um abraço para você, para a turma toda na Austrália. Esse é um grupo muito particular. Primeiro que eu acho que não tem um grupo da morte aqui, tá? Se a gente for olhar geral, eles estão muito equilibrados, mas nós não temos um grupo da morte, que seria, para quem não está acostumado, né, com o dia a dia do futebol, aquele grupo mais difícil, quase impossível de você ultrapassar. Esse do Fluminense, ele é muito particular, porque o Fluminense vai enfrentar times tradicionais e de grandes torcidas, os três. O Cerro, o Alianza e o Colo-Colo são times muito populares nos seus países. Então o Fluminense vai enfrentar, não é aquele negócio que ele vai no interior do Chile, no sul da Venezuela, na fronteira do não sei o que com não sei o que lá. Não, ele vai para a capital e para pegar um time de massa. Então é estádio cheio, é a torcida que vai incomodar, é foguetório na madrugada, é aquela coisa bem de clima de Libertadores da América. Não tem mistério pro Fluminense isso, ele é um campeão de América hoje e tem um elenco com jogadores renomados, jogadores experientes e tudo mais. Mas esse é um detalhe interessante, né? Que não tem ninguém pequeno aqui, é tudo cachorro grande.
No segundo grupo, que aí vamos falar de passear um pouquinho, é o grupo B, que é o grupo onde está o São Paulo. São Paulo caiu com o Barcelona de Guayaquil no Equador, tem o Tágeres de Córdoba na Argentina e o Cobresal, que é lá perto do deserto do Atacama. Aí tem passeio.
Aí já é uma logística inclusive um pouco mais complicada, né? Eu não acho o Barcelona, o time, difícil. Conversando com um colega nosso, o Eugênio Leal, ele dizia, não, o Barcelona complica. Eu acho ele um freguês de brasileiros, inclusive, que ele não os ouçam lá, né? Com todo o respeito. Mas é uma viagem chatinha, porque é mais longa, não tem voo direto a Guayaquil, você tem que fazer uma perna no Panamá, ou então um outro caminho, é mais complicadinho um pouco. Mas é um estádio grande, né? Já foi palco de final continental, então é bom de se jogar, certo? Depois do Talleres, dos times argentinos, tirando o River Plate, hoje é o melhor futebol. É um time que está jogando um bom futebol. Não tem uma camiseta tão pesada assim, mas tem uma torcida muito fanática, o estádio vai estar lotado. Tem voo para São Paulo-Córdoba, é tranquilo nesse sentido, a viagem um pouquinho mais longa, você ir só apenas à capital, Buenos Aires, mas vai encontrar dificuldades dentro de campo o São Paulo aqui contra o Talleres. É um bom time. E por fim, o Cobresal aí sim complica de vez, né? Porque vai carecer de um estudo maior da comissão técnica, você vai encontrar uma situação climática adversa com o Cobresal, a logística é muito ruim, a cidade não oferece a hotelaria necessária, você precisa ficar em outro local, pegar um ônibus antes de ir para o jogo, transladar alguns minutos, a temperatura, então é mais complicado nesse sentido. Ele não traz times tão, com exceção do Cobresal, que realmente não é popular, os outros até têm torcidas grandes, mas não são os times número um do país, né? Então nesse ponto vai ser um pouquinho mais tranquilo para o São Paulo.
No grupo C, vamos lá para o pessoal lá que você conhece melhor, que é lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio pega Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Chile. Eu vou só começar com uma história. O duelo entre Grêmio e Estudiantes de La Plata, desde os anos 80, ficou marcado por uma batalha campal, vamos dizer assim, né? Que se até você puder contar, era legal, porque é um jogo que tem uma história que tem a ver, inclusive, com o pano de fundo da Guerra das Malvinas.
Em 1983, o Grêmio é campeão da América pela primeira vez e enfrentava o Estudiantes. Naquela época, saindo da Guerra das Malvinas, praticamente, havia uma bronca muito grande dos argentinos com os brasileiros, né, que teriam permitido, eventualmente, não sei se é verdade, se é lenda, o que é, o pouso e o reabastecimento de aeronaves britânicas em território brasileiro para depois ir combater nas Ilhas Malvinas. E não só com os brasileiros, com os chilenos também, há essa bronca também nesse sentido. E por isso havia um clima um pouco mais acirrado do que o normal, que já é forte, né? Um Brasil e Argentina já é muito forte. Então o Grêmio foi jogar lá e acabou o Estudiantes tendo vários jogadores expulsos, o Grêmio na frente do placar, teve que ceder um empate, né? Não exatamente facilitar, mas não fazer muita resistência aos poucos do Estudiantes que sobraram em campo, para o Grêmio poder sair vivo de lá.
Ganhava por 3-1.
3-1 e o jogo terminou 3-3. Porque o clima era extremamente hostil.
Era isso, ocorreu o risco de não sair de estádio.
Exatamente. Então, a famosa Batalha de La Plata, né? O Grêmio tem isso. Depois já se enfrentaram outras vezes, felizmente sem tanta animosidade, mas é um duelo duro para o Grêmio, pela história dos confrontos e pelo time dos Estudiantes, que é bom. O Estudiantes, inclusive, joga hoje no mesmo local daquela época, com um estádio totalmente novo. O que sobrou daquele estádio foi demolido e foi feito um estádio novo no mesmo local. Então o Grêmio vai voltar ao local da Batalha de La Plata, inclusive. Mas aqui, além do Estudiantes, e a sua torcida, e a sua camiseta pesada, nenhum brasileiro tem o que o Estudiantes tem. 4 Libertadores, nenhum tem. E a gente está falando de um time que não é o principal da Argentina e que tem 4 conquistas. Depois tem a altura de La Paz, que é complicadíssima sempre. O The Strongs é o time número 1 lá, então tem uma torcida grande, uma camisa, que sabe, que está acostumada a jogar as competições continentais e a altitude. E o Huachipato, que é até o atual campeão chileno, mas nessa temporada não vem bem. E o Grêmio também tem bronca com eles, né? Também tem bronca, porque teve aquela pancadaria, o Luxemburgo caindo, rolando. O Grêmio sofreu lá uma bronca que teve de uma Libertadores há 4, 5 anos atrás aí.
Técnico era o Vanderlei Luxemburgo.
Era o Vanderlei Luxemburgo, né? Ele apanhou o Luxemburgo lá, caiu de terno e gravata, sapato ponta fina, italiano, saiu rolando na grama lá, foi um negócio danado. Espero que não haja nenhum, nem de um lado e nem de outro. E na Argentina e no Chile, outra bronca dessa, Luciano.
O Botafogo do Rio de Janeiro vai pro grupo D, caiu no grupo D, com a Liga Deportiva Universitária do Equador, Milionários da Colômbia e o palestino do
Júnior.
E o Júnior Barranquilla da Colômbia. Boa chance desse time do Botafogo?
É complicado esse grupo, hein? Porque a LDU a gente viu contra o Fluminense, é um bom time, vai jogar na altitude de Quito, não é fácil. O Casablanca é um estádio muito complicado. Você tem no Júnior Barranquilla a dificuldade também do clima, é muito quente, muito abafado, muito úmido lá em Barranquilla. Então o Júnior, que time por time não avança, né? Fica sempre pelo caminho, às vezes até na fase de grupo, mas lá, a seleção colombiana joga lá, leva os seus jogos para lá para trazer dificuldades para os seus adversários nas eliminatórias de Copa, por exemplo. Então é complicado nesse sentido, e o Universitário é um time muito popular, mas o futebol peruano ele está um pouquinho abaixo, até deu uma melhoradinha e tal. Um estádio grande, bonito, já foi final de Libertadores na América. É um grupo que o Botafogo vai, penso eu, duelar muito com a LDU.
No grupo E, onde está o palestino do Chile, que eu já citei, nós temos também o Milionários da Colômbia, o Bolívar da Bolívia e Flamengo, que parece ser o grande favorito dessa edição.
É claro que o Flamengo tem que respeitar, e as palavras do presidente Landim foram essa de respeito, mas é um grupo mais acessível possível para o Flamengo. Ficou muito bom esse grupo. Ele vai ter que encarar a altitude, ok, é um problema, mas depois o Milionários não está bem na Colômbia, é um time também popular, mas não está legal, e o Palestino é um time periférico do Chile, né? É mesmo, na mesma prateleira do Huachipato que vai enfrentar o Grêmio. Não é um Colo-Colo, não é uma Católica, não é uma Laú, né, que tem muita torcida e que é mais difícil, mais complicado. Então o Flamengo aqui tem tudo para fazer 16 pontos, 18 pontos, né, possivelmente sendo até o campeão geral da primeira fase.
Grupo F, temos o outro que pode ser um grande adversário do Flamengo nessa história,
sim,
que é o Palmeiras.
É.
E o Palmeiras tem Independiente del Valle, velho amigo, lá do Equador, o San Lorenzo da Argentina e o Liverpool do Uruguai. É. San Lorenzo que é o time do Papa, atenção. Hein?
É. Já subiu a régua aqui, né? O Del Valle não tem tanta torcida assim, mas tem um projeto maravilhoso, né? Um time que revela jogadores, um time que está acostumado com uma história recente a jogar competições continentais, que joga dentro de casa e fora de casa da mesma forma, né? Então é difícil, é um adversário difícil de ser batido. O São Lourenço não consegue repetir esse ano o destaque e o desempenho do ano passado, está com um pouco mais de dificuldade, mas tem uma torcida grande, apaixonada, que vai encher o seu estádio, que vai pressionar. É um campeão de Libertadores da América. E aí você tem um Liverpool do Uruguai que se desmanchou. Eles foram campeões ano passado do Uruguai, venderam todo mundo. E esse ano está lá embaixo, perto da zona do rebaixamento. Porque simplesmente foi todo mundo embora. Ficou a rigor, ficou um xará nosso aqui, o Luciano Rodrigues, que é um belíssimo jogador e que deve ter o destino na Europa. Eles seguraram, o único que eles seguraram, porque querem vender realmente para um grande da Inglaterra, para um grande da Itália e tal. Mas uma andorinha só, né? O ditado já diz, não faz verão. É um grupo que o Palmeiras deve duelar aí com o Del Valle e com o São Lourenço. É claro que a gente tem que colocar o Palmeiras como favorito, inclusive para ganhar a Libertadores da América, mas ele tem que prestar atenção para não se enroscar, especialmente nesses dois aí fora de casa.
O time do Atlético Mineiro, uma informação, nessa semana demitiu, abriu mão do técnico Luiz Felipe Scolari, que já foi campeão da Libertadores, sabe o caminho das pedras, mas não vinha vindo bem. Demitiu, está atrás de outro treinador, fala-se em Gabriel Milito, ex-técnico do Argentino Júnior da Argentina, era um zagueiro, um bom zagueiro por sinal, e caiu num grupo que só tem cascudo também, né? Tem Peñarol do Uruguai, o grupo G, Peñarol do Uruguai, Rosário Central da Argentina, Caracas da Venezuela e o próprio Atlético.
Aqui tem a rivalidade com o Rosário Central, né, de outras competições, de briga, pancadaria, a gente lembra, mas torce para que não se repita, evidentemente. Um Rosário Central que está muito animado para essa temporada, não está jogando um futebol brilhante, ano passado ele foi melhor, mas está animado inclusive com a possibilidade de volta do Di Maria, ontem ou essa semana, né, para a gente deixar melhor, ele sinalizou essa possibilidade, que ele pode voltar à medida do final da temporada europeia, ou seja, para um segundo semestre. Então seria uma grande atração se o Rosário Central eventualmente avançar na Libertadores da América. O Peñarol, com toda a dificuldade do futebol uruguaio ultimamente, mas tem uma camiseta pesadíssima, um reencontro do Diego Aguirre com o Atlético Mineiro, né, os dois estiveram juntos aí em 2016, se eu não me equivoco, tem uma torcida gigante, vai jogar no Centenário, empurrado pelo seu torcedor e tudo mais. O fiel da balança é o Caracas. Não pode derrapar por Caracas. Quem perder um pontinho aqui, ou dois, no caso, um empate, está lascado. Corre risco de não avançar, de não estar na próxima fase da competição. A gente não sabe o que vai ser do Galo agora, né, com essa troca de treinador, mas ele é favorito na chave.
Por fim, uma chave sem brasileiros. O último grupo, o oitavo grupo, grupo H, River Plate, outro grande favorito, sim, né, da Argentina, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e o Nacional do Uruguai.
O River é super favorito aqui, tal qual foi ano passado. Ele passou com alguma tranquilidade na primeira fase, ele teve problemas na sequência, onde foi eliminado para o Inter. E certamente aquela lição, calo fundo, né, eliminação pesada, ainda ecoa, né, nos corredores do Monumental de Nunes. E o detalhe é que, inclusive, a final pode ser lá. Não está confirmada ainda. Eu imagino que isso, de repente, até para o River já tem uma sinalização nesse sentido. E aí você imagina, não é, Luciano, como foi o Fluminense jogando no Maracanã, né, na sua casa, num estádio que não é seu exatamente, mas ele chama de casa também, decidindo uma Libertadores. O River vai querer ter esse gostinho, né? Então é um fortíssimo candidato, é um plantel gigante, uma torcida gigante. Reacostumou-se a ganhar nos últimos anos com o Marcelo Gallardo, hoje é o Demichelis, o seu treinador, mas aqui deve nadar de braçada também, né, ser o campeão da chave com alguma tranquilidade.
A final está marcada para o dia 30 de novembro, num estádio a ser determinado em Buenos Aires. Todo mundo aqui está achando que vai ser o Monumental, que pertence ao River Plate, que é um estádio todo remodelado, está bonito para burro. Agora, começa a Libertadores, essa fase de grupo, entre o dia 2 e o dia 4 de abril. A última rodada termina em 30 de maio. A partir daí começa o cruzamento das chaves e vamos embora para o mata-mata, e aí esse negócio vai longe. O que eu sei é que o campeão vai receber 33 milhões de premiação, dá uns 167 milhões de reais, mais ou menos, e 5 milhões de dólares a mais do que foi pago ano passado. Então também tem isso, vale um dinheirinho. Para muito clube brasileiro, aliás, a Copa do Brasil até paga mais, mas enfim, é o que dá. Então é isso, e nós vamos falando de Libertadores. A partir já de 2 de abril, nós não vamos ter Milionários e Flamengo jogando, vamos ter o de brasileiros no dia 2, o Strongest também em casa, lá na Bolívia, pegando o Grêmio. É. Tá certo? É, queria agradecer ao nosso convidado de hoje. Vamos voltar mais falando de Libertadores para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.